bem-vindos. Há mais um português na alta roda da política europeia. E não, não foi um parágrafo que impediu António Costa de chegar à presidência do Conselho Europeu. O ex-primeiro-ministro segue caminho, de cabeça levantada e sempre a olhar para cima.
Europe and the world are facing challenging moments, yes, but the European Union has demonstrated its resilience in the past, always finding strength in the unity. And building unity between member states will be my main priority when I take up my position in December.
E quem diria que no espaço de 8 meses íamos assistir à unidade entre dois eternos inimigos políticos? Nada como uma troca de cadeiras e mais um português a emigrar para vermos Luís Montenegro e António Costa de braço dado.
Deixar uma palavra de grande regozijo, satisfação, em nome do Governo de Portugal. Creio que o posso fazer em nome de todos os portugueses, por se ter concretizado a escolha do Dr. António Costa para liderar o Conselho Europeu nos próximos 2 anos e meio.
No fundo, as missões de um e de outro não são assim tão diferentes. Se por cá Luís Montenegro tem de aprender a negociar para governar, no Conselho Europeu António Costa tem de usar toda a habilidade que lhe é reconhecida para colocar os 27 países de acordo sobre o rumo a dar à União Europeia. E não será a tarefa fácil, tendo em conta que, em França, por exemplo, a extrema-direita e o populismo parecem cada vez mais próximos do poder.
L'alternance que je représente est raisonnable, responsable, et elle mettra au cœur de mon action et de mes urgences votre pouvoir d'achat, votre sécurité et l'immigration. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui surfent sur les peurs. Soyez français et soyez patriotes.
Beaucoup d'entre vous vivent dans la peur. La peur de voir l'extrême droite arriver au pouvoir en France, la peur de la remise en cause de nos libertés fondamentales et de nos droits. Ce dimanche 30 juin, puis le dimanche 7 juillet, vous avez le pouvoir d'empêcher que cette peur devienne une réalité.
Está no ar o Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho, como habitualmente, Ana Sá Lopes, jornalista do Público, João Marcos Almeida e Sérgio Sousa Pinto. Muito boa noite, bem-vindos os três. Vou começar por ti, João, esta semana, e por uma pergunta que, parecendo especulação, na verdade é um cenário muito possível. Três nomes indicados, para já um desses nomes está confirmado, que é o nome de António Costa na presidência do Conselho Europeu, Kaja Kallas como alta representante para a política externa e Ursula von der Leyen para presidente da Comissão Europeia. Mas há um pequeno detalhe, que é Ursula von der Leyen tem que passar no Parlamento Europeu e só tem uma hipótese para isso acontecer. E da última vez ela passou por, salvo erro, 9 votos, coisa que o vai...
12 votos.
E se Ursula von der Leyen não passar? Começa tudo do zero? E começo por ti, porque tu tens bastante experiência nestes meandros.
Se o Ursula von der Leyen não passar, temos uma crise na União Europeia. Uma crise nas instituições da União Europeia. Porque a escolha dos três lugares, portanto, António Costa, von der Leyen e Kallas, obteceu não só, o que é típico na União Europeia, não só é uma distribuição de lugares pelas três forças políticas que têm sido as maiores no Parlamento Europeu, portanto, PPE, von der Leyen, os socialistas António Costa e os liberais Kallas. Uhum. E a razão por que houve esta distribuição foi porque o PPE não tem maioria absoluta no Parlamento Europeu.
E dificilmente
teria, alguma sim. Força política alguma vez terá maioria absoluta no Parlamento Europeu. Não vale a pena ter ilusões sobre isso. Portanto, o Parlamento Europeu, nesse caso, é excepcional. Não tem a ver com os Parlamentos Nacionais. E é muito importante que as pessoas percebam isto em relação à política europeia. E por isso fez-se esse acordo, porque von der Leyen precisa de 361 votos no Parlamento Europeu para ser confirmada, e destes lugares é a única que precisa de ter uma maioria e de ser eleita pelo Parlamento Europeu. E por isso fez-se o acordo com outras duas forças políticas e a soma dos deputados europeus dessas três forças, PPE, Socialistas e Renovar a Europa, o que eram os liberais, ultrapassa essa maioria 361. Uhum. Mas o voto é secreto, há questões nacionais, Além disso, a distribuição dos três lugares também obedeceu a critérios nacionais, aquela eterna divisão norte-sul, agora centro da Europa e a Europa mais ocidental. Portanto, temos uma pessoa do sul da Europa, António Costa, uma pessoa do norte da Europa, von der Leyen, e uma pessoa do leste, do centro da Europa, das Repúblicas Bálticas, Kallas. Se von der Leyen não for eleita, há um sarilho.
E
o PPE vai levantar problemas, porque o PPE...
Há aqui um dado adicional, que é o sentido de voto de Viktor Orban no caso de von der Leyen. Porque Viktor Orban vota a favor de António Costa, abstém-se no caso de Kaja Kallas e vota contra Ursula von der Leyen.
Mas eu acho que isso é uma medalha de mérito para von der Leyen. Tenho pena que António Costa não tenha tido essa medalha de mérito.
E Meloni, por exemplo, é a única que vota contra António Costa.
Exatamente. Isso pode levar a um problema, porque, como disseste muito bem, von der Leyen só tem uma hipótese. Ou é eleita...
Ou não é eleita.
Ou se não é eleita, não pode candidatar-se outra vez no Parlamento Europeu. E a eleição está marcada para 18 de julho. O que eu acho que vai acontecer, vai haver agora uma grande pressão sobre os deputados europeus, porque há este acordo do Conselho Europeu, os governos nacionais vão pôr pressão sobre os seus deputados, os partidos, os governos nacionais e os partidos da oposição sobre os seus deputados. Não podemos esquecer, e isto conta, von der Leyen é alemã, portanto também seria uma grande humilhação para a Alemanha se von der Leyen não passasse no Parlamento Europeu, e apesar de tudo, os partidos alemães têm muita força nos vários grupos que... em princípio irão maioritariamente votar a favor de von der Leyen, no PPE o CDU é de longe maior, nos liberais, os liberais alemães agora perderam, mas ainda têm alguma influência, nos socialistas o SPD também perdeu votos, mas continua a ser um dos principais partidos, e nos verdes a mesma coisa. Portanto, os partidos alemães têm força, e se a von der Leyen for chamada é uma humilhação para a Alemanha, é que não haja qualquer dúvida sobre isso, independentemente da força política de onde ela venha. Agora, se ela é chumbada, o que é que vai acontecer? Vai ter que se arranjar outro candidato do PPE.
E tem que ser do PPE?
Claro.
Não podem inverter-se os...
Não. O PPE não... Se não é que ninguém tenha ilusões sobre isso. Pode vir Jesus Cristo à Terra. O PPE não vai abdicar da presença da Comissão Europeia.
Cuidado com essa metáfora.
Eu sei. Mas o PPE é o maior grupo do Parlamento Europeu. Portanto, não vão abdicar do presidente da Comissão Europeia. Vão ter que arranjar outro candidato. Uhum. Não será fácil. Há quem diga que se von der Leyen não passar... vão buscar Mário Draghi. Eu duvido muito que o PPE aceite Mário Draghi.
Também já foi falado para a presidência do Conselho.
Também foi falado para a presidência do Conselho Europeu. Mário Draghi é falado... Sim. É sempre falado, não é?
A Associação Académica de Estudantes.
Exatamente, é falado.
Também.
Mas eu duvido muito que o PPE aceite Mário Draghi. Vai querer um político do PPE. Agora, não se sabe quem, mas vai ter que escolher um. Agora, se isso põe em causa... Aliás, e ser um político do PPE é a única maneira de salvaguardar as outras duas escolhas, uhum, para manter os equilíbrios políticos. Agora, o problema é o seguinte. É se o PPE escolhe como seu candidato o primeiro-ministro grego, que já se falou. Isso aí vai complicar a vida de António Costa. Ou então não escolhe o primeiro-ministro grego por causa da escolha de António Costa.
Sim.
Não, eu tenho que escolher alguém do Norte da Europa, PPE de um país nórdico. Agora, se von der Leyen não for eleita, e isso pode acontecer, porque os votos são secretos, temos uma crise nas instituições da União Europeia.
Isto tudo, Sérgio, serve também de ponte para aquilo que, em princípio, será uma das missões mais espinhosas de António Costa enquanto Presidente do Conselho Europeu, que é conseguir fazer pontes numa Europa que parece cada vez mais fragmentada, seja no Conselho Europeu, seja no Parlamento Europeu. E era um bocadinho por aí que eu te lançava esta primeira pergunta, que é quais são os grandes desafios que o Presidente do Conselho Europeu tem agora pela frente?
Bem, boa noite a todos. Vamos lá ver. A Europa está fragmentada na medida em que hoje em dia existe uma direita radical, que antigamente não existia, mas e que evidentemente, e que com peso governamental, está à frente de alguns Estados-membros, o que não acontecia quando a extrema-esquerda tinha força parlamentar, não estava à frente de nenhum governo, portanto a circunstância não será a mesma. Mas o papel fundamental do Presidente da Comissão Europeia é uma espécie do Conselho Europeu, é uma espécie de honest broker, quer dizer, tem que ser um homem que busca consensos, procura encontrar alguma coerência nas políticas europeias, mantendo um diálogo útil com com os chefes de Estado e de Governo, mas quer dizer, a questão central, e não é por acaso que o maior partido representado nas instituições, e desde logo no Parlamento Europeu, que é o Partido Popular, quer a presença da Comissão Europeia, é porque a presença da Comissão Europeia detém o monopólio da iniciativa. Quer dizer, a iniciativa legislativa é mais do que o Poder Executivo. É aquilo que é o Poder Executivo e também é parte do Poder Legislativo, que o Parlamento Europeu não tem poder de iniciativa. É um Parlamento especial. É um poder onde não há poder de iniciativa. Portanto, a Comissão Europeia é a guardiã dos tratados e tem poder de iniciativa. Digamos assim, se a Comissão Europeia gripar, é o próprio motor comunitário que deixa de funcionar. O processo europeu interrompe-se. É um lugar verdadeiramente mais nevrálgico. É o centro do sistema nervoso central.
Daí o João dizer que o PPE nunca na vida abdicaria da presença da Comissão Europeia.
É evidente. Nem tem que o fazer. Tem que o fazer. Mas a senhora von der Leyen tem dificuldades. Não é só com os partidos que fazem parte desse grande bloco que se concertou. Ela tem problemas dentro do PPE. Quer dizer, nós todos temos experiência de vida, temos alguns anos nisto. Geralmente, eu acho que era Churchill que dizia, uhum. Nós temos os outros partidos são os nossos adversários, os inimigos estão dentro do nosso. Quer dizer,
os meus adversários estão sentados daquele lado, os meus inimigos estão aqui ao meu lado.
Quer dizer, não deve haver ninguém na bancada do Partido Socialista Europeu, que agora tem outro nome qualquer, democratas ou não sei o quê, não deve haver ninguém nessa bancada com uma aversão à senhora von der Leyen, como certos colegas dela da bancada do Partido Popular Europeu.
E depois começar pela CDU.
E depois a começar pela CDU, que é quem a conhece melhor. E depois há outra coisa, que é o chamado, como se dizia na Rússia, do general inverno, aqui temos o general voto secreto. O general voto secreto é um general muito poderoso, não é? Porque há muita gente que gosta de se acolitar sob o comando do general, ou abrigo do general voto secreto. E portanto é isto, a missão fundamental. Eu acho que a situação de António Costa não é posta em causa pelo compromisso em torno de von der Leyen. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil votar na senhora von der Leyen do que era há uns anos atrás.
Há cinco anos.
Eu acho que a generalidade das grandes famílias políticas europeias percebem qual é a questão central que está em cima da mesa. Toda a gente sabe o papel que nessa questão central, que é evidentemente a guerra no leste, o papel que foi desempenhado pela senhora von der Leyen, que foi alguém que não tergiversou e que manteve um rumo claro da União Europeia relativamente a essa questão verdadeiramente essencial. Ninguém tem dúvidas sobre o seu pensamento sobre a matéria. É alguém que nunca alimentou equívocos de espécie nenhuma sobre a sua solidariedade inquestionável com a Ucrânia. E, portanto, eu julgo que o capital de simpatia dela terá subido. Sobretudo junto dos partidos que não são o PPE. Para todos os partidos que tinham resistência, ceticismo em relação ao nome da senhora von der Leyen, hoje têm razões acrescidas para lhe dar a confiança.
Não passa pela cabeça que os eurodeputados do Partido Socialista, e sobretudo a sua cabeça de lista, que durante a campanha foi muito, muito crítica em relação ao von der Leyen, Marta Temido, não vão agora votar em von der Leyen?
Não, os partidos, quando estão numa campanha eleitoral, têm que enfrentar uma coisa... Assim, nós numa campanha eleitoral, as pessoas têm que ter a coragem de afirmar ao que vem, as suas convicções, e quando alguém diz, traça uma linha no chão, traça um traço no chão, e diz, eu estou deste lado, não estou daquele, está a alienar uma data de gente, uma data de votos, mas a política assente nessa coragem, dizer, o meu lugar é este, quer dizer, quando nós queremos agradar a todos... Não é? Vamos por um caminho que politicamente é de uma coisa sem significado, nem importância, nem relevo. Portanto, julgo que von der Leyen, os deputados europeus vão votar em consciência, farão o que têm a fazer. São livres, é por isso que têm um mandato. A democracia representativa é isso, os deputados não são uma espécie de... Não são procuradores dos cidadãos. Nós, numa democracia representativa, nós conferimos um mandato a alguém para nos representar e o mandato, como aliás a nossa Constituição diz e é a tradição liberal europeia, os mandatos são exercidos em liberdade. Em liberdade. Um representante exerce o seu poder enquanto tal com liberdade. E um deputado tem que ser livre de tudo. Até dos eleitores tem que ser livre. E essa é a minha tradição. E o mesmo vai acontecer no Parlamento Europeu. As pessoas farão em consciência o que têm a fazer. Eu só estou a dizer que, do ponto de vista político, gostava que me esclarecessem, tenho uma certa curiosidade, em saber as razões pelas quais a senhora von der Leyen não pode permanecer como Presidente da Comissão Europeia, porque realmente o desempenho dela, e não terá sido perfeito, mas a perfeição não faz parte
da condição humana.
Nem da, da condição humana, muito bem posto.
Muito menos da política, graças a Deus.
Muito bem posto, e devido do mundo em que nos movemos, que é o mundo de imperfeição, cometeu os seus erros, mas no essencial ela esteve certa. E as pessoas têm que ser avaliadas por aquilo que é essencial, por aquilo que é determinante. Eu nem sequer estou neste momento a ver quem seria a figura que pudesse sair das hostes do centro-direita moderado europeu, pudesse concitar, e por que razões, um apoio maior e ser mais consensual do que a senhora von der Leyen, que hoje é uma figura à qual os europeus se habituaram e que, de alguma forma, conhecem. Uhum. Portanto, eu diria, se eu fosse deputado europeu, votaria na senhora von der Leyen sem qualquer dificuldade. No entanto, não me ocorre pôr em causa a liberdade dos meus colegas no Parlamento Europeu a fazerem o que bem entenderem.
Ana, deixa-me dar um passo atrás, só para matarmos de vez o tema António Costa na ótica nacional, se quisermos, para fazer uma pequena provocação. Afinal, o parágrafo deu jeito.
Isso é uma ironia mais cómica.
Isso que era uma provocação.
Que assistimos nos parágrafo... últimos tempos.
Tanta coisa.
Deu jeito, deu efetivamente jeito. Por acaso estava a pensar nesse assunto, eu acho que isto era de tal maneira um sonho de António Costa, e era uma coisa que já era falada há que tempos, nos corredores de Bruxelas, que eu acho que se não houvesse parágrafo, ele seria tão tentado a ir...
Achas que ia na mesma?
Acho. Por mais estranho que isso possa parecer, eu acho que ele iria na mesma. Eu acho que isto de facto é um...
Não é estranho, eu acho que ele ia mesmo.
Também achas? Pronto, ok, então estamos de acordo. Eu acho que ele iria, acho mesmo, porque ele foi convidado em 2019
teríamos
e teve
eleições,
que dizer que não.
Né? Na certeza teríamos eleições antecipadas.
Claro, mesmo com essa
disso.
Certeza.
Eu não tenho a certeza
que ele iria. Eu acho que ele mesmo com essa certeza ele iria, por uma razão.
Claro que havia eleições antecipadas, Marcelo.
Havia.
Sei que Marcelo foi claro. Não, achei que as circunstâncias de Marcelo não eram as mesmas.
Eu acho que tens toda a razão, não eram as mesmas.
As circunstâncias de Marcelo não seriam iguais.
Não eram as mesmas, também não eram as mesmas, e se calhar acabaria por aceitar o Augusto de Silva, que era, basicamente, muitos socialistas ficaram aterrados quando viram aquele discurso de Marcelo a tomar de posse, porque o que é que estava mesmo na cabeça era, ok, António Costa faria uma parte da maioria absoluta e depois dava lugar, eventualmente, estou a falar a Augusto Santos Silva, mas no PSD isso foi claro, quando foi com Durão Barroso, foi o futuro líder do PSD a seguir a Durão Barroso, foi Santana Lopes, no PS, enfim, poderia ser um nome, mas eu acho que António Costa iria na mesma. Isto, quer dizer, isto pareceu que de repente, não sei se vocês tiveram a sensação, pareceu que, já todos sabíamos, por exemplo, a notícia de anteontem, porque já sabíamos, isto estava a ser trabalhado em Bruxelas há que tempos, quer dizer, isto foi, claro que o parágrafo deu jeito, acho que se não houvesse parágrafo, isso seria muito difícil para António Costa tomar a decisão, mas também não estou a ver, ao fim de 8 anos de governo, o governo em estado em que estava, que também não vale a pena esquecer que o governo estava...
Foram 2 anos de maioria absoluta.
Foram 2 anos de transtorno completo, desastroso. Opa, o que é que faria... António Costa? Iria para a Europa?
Mas, Ana, sem
iria.
Especulações...
Isto é especulação, chamar, obviamente.
Mas podemos chamar o parágrafo que caiu do céu. É o parágrafo que caiu do céu.
Não tenho dúvidas que foi
mas
muito doloroso.
Não esquecer que António Costa só toma posse dia 1 de dezembro e que a investigação ainda não acabou. Mas sim.
Eu acredito que... Sim, mas estará tudo resolvido até lá. Isso acredito que estará. Aliás, também von der Leyen, quando tomou posse também tinha um problema às costas. Portanto, não me parece que vá por aí. Eu acho que António Costa é, de facto, o homem certo para o lugar certo. É o homem certo, ele tem aquele talento inato dele para fazer amigos, e alguns inimigos também, mas tem para fazer amigos quando lhe interessa. Ele tem esse talento, vai pô-lo ao serviço da União Europeia, de uma tentativa...
Como se viu com o Vítor Orban.
Quer dizer, toda a gente sabe que além do jogo de futebol houve um jantar de anos. Uhum. Portanto, que António Costa teve um jantar de anos de Vítor Orban. Que não vale a pena...
Não é qualquer chefe de Estado que se pode orgulhar de ter...
Não, ter estado na festa de anos, ter defendido Vítor Orban contra as sanções de dinheiro, relativamente por causa dos direitos humanos, estive ali firme ao lado de Vítor Orban, portanto ele tinha, aliás, Vítor Orban veio dizer mal, aquele tweet em que Vítor Orban condena as escolhas, é um tweet mais amoroso que eu assisti de quem condena firmemente uma escolha.
E João, o que é que significa, ou que leitura é que tu fazes deste voto contra de Meloni, que na primeira reunião porque toda a gente tinha estranhado o facto de ter ficado em absoluto silêncio e agora foi o único voto contra. Atribui-lhes algum significado especial? Dá para extrapolar alguma coisa sobre os próximos passos da Primeira-Ministra italiana?
Eu acho que isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, significa que ela vai ter um grande posto na Comissão Europeia. O Comissário italiano vai ter uma pasta muito importante, será seguramente Vice-Presidente Executivo da Comissão Europeia. E também significa outra coisa. A partir de 1 de dezembro, a prioridade de António Costa é tornar-se amigo de Meloni. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Uhum. E retomando o ponto que aquele é o lugar para António Costa, eu faço aqui dois... O primeiro ponto é preciso perceber, o Sérgio há pouco falou disso, o Presidente do Conselho Europeu não tem competências próprias.
Exato.
Ele é um legado de Secretário-Geral dos Estados-Membros, portanto ele tem duas competências. Ou duas competências, mas que não são competências autónomas. Ele tem que moderar e presidir as reuniões do Conselho Europeu e ali não há muitas fraturas. Aquilo é um clube de 28, 29, a Presidente da Comissão Europeia também vai sempre, mas são 29 pessoas naquele clube que acabam por se conhecer muito bem e ultrapassam, com as relações pessoais, ultrapassam facilmente divisões ideológicas e doutrinais. E depois representa a União Europeia na política externa. Mas representa num sentido quase protocolar.
Sim.
Portanto, isto não
até são... Até porque a Comissão, através do alto representante, tem evidentemente um protagonismo
muito maior.
Pode ter maior. Mas a Comissão, onde a Comissão? Quer dizer, não se pode comparar sequer o poder do Presidente do Conselho Europeu ao poder da Presidente da Comissão Europeia, como já explicou o Sérgio. Quer dizer, a Comissão Europeia não só tem o monopólio das propostas legislativas, como tem competências em matéria de concorrência. Portanto, a Comissão Europeia... É uma mistura de órgão executivo, órgão quase legislativo
cargo,
e órgão regulatório.
Era este cargo que António Costa queria.
Porque?
Há numa entrevista, desculpa lá interromper-te, mas há numa entrevista que António Costa dá ao Clube de Jornalistas há 2 anos, António Costa disse, Presidente da Comissão, eu não. Não quero, porque é um cargo executivo e eu estou na vida executiva desde os 30 anos.
Mas isso é completamente contraditório.
Não quero, mas quero, gostava muito.
António Costa, Presidência da República,
exatamente.
Nem pensar.
Isso é que é muito
é contraditório, mas para lá, é muito...
Da República,
mas
não,
mestre de cerimónias, não é muito mais interessante ser mestre de cerimónias em Bruxelas?
Dizer,
eu acho que sim, que é muito mais
António
giro.
António Costa, o lugar, no fundo, adapta-se a António Costa, e é bom para António Costa, porque António Costa é o género político que é capaz de tomar o pequeno almoço com Scholz, do SPD, almoçar em Roma com Meloni e jantar em Budapeste com Orbán, e vai concordar com os três, com tudo o que eles disserem. Porque António Costa é um homem de poder, não é um homem de convicções. É um homem de poder.
E sabe exercê-lo.
Não, sabe exercê-lo, sabe lidar com o poder.
Sabe ganhá-lo.
Sabe ganhá-lo, exatamente. Sabe, às vezes não o sabe manter, mas é um homem de poder. E, portanto, o Conselho Europeu é um centro de poder na Europa, na política europeia. E António Costa é bom a lidar com o poder agora. É uma pessoa que vai se dar com todo o tipo de líderes e vai ter que trabalhar igualmente bem com os líderes da família política dele e com os líderes de outras famílias políticas, incluindo a chamada direita populista ou extrema-direita. E não é só Meloni, nem Orbán. Temos que nos lembrar que
habituado.
A República Checa tem um primeiro-ministro do grupo de Meloni, dos conservadores, e a Holanda tem um primeiro-ministro que, embora independente, mas que foi escolhido pelo partido de Wilders, que é da família política de Marine Le Pen, no Parlamento Europeu, do Identidade e Democracia. Não sabemos o que é que vai acontecer em França. E depois há aqui outra coisa que eu acho que vai ser uma grande preocupação para António Costa. O que é que vai acontecer daqui a 2 anos e meio? Daqui a 2 anos e meio, é provável que o chanceler alemão seja o líder da CDU e não Scholz. Daqui a 2 anos e meio, até pode acontecer que Marine Le Pen seja presidente de França.
Sim, que Macron já não será.
Macron já não será, seguramente, quando António Costa chegar ao fim deste mandato de 2 anos e meio. Pode acontecer que Pedro Sánchez também já não seja primeiro-ministro em Espanha e que seja o PP. Portanto, de repente, António Costa, para o seu segundo mandato, pode ter que enfrentar um Conselho Europeu ainda mais à direita do que o atual, e até com líderes da direita populista. E eu julgo que essa também vai ser uma grande preocupação para António Costa, porque obviamente que António Costa, e isso também não tenho qualquer dúvida, a grande prioridade de António Costa, a partir do primeiro dia que começa a presença do Conselho Europeu, é construir condições para ter um segundo mandato. Ele quer estar lá há 5 anos, não quer estar só 2 anos e meio.
Isso é um excelente ponto para um dos temas que nós vamos abordar aqui esta noite, tem a ver com as eleições em França, mas lançava-te esse tema, Sérgio, exatamente por aqui, pegando nisto que o João dizia. António Costa sabe como é que isto começa, mas não sabe como é que isto acaba, do ponto de vista da representação que tem hoje em dia no Conselho Europeu. França vai a votos este domingo, e depois, daqui uma semana depois, a Alemanha, daqui a 2 anos e meio, de facto, pode já não ser o poder político que nós conhecemos atualmente. Portanto, há de facto aqui uma tendência na Europa, ou pelo menos em muitos países da Europa, que pode mudar politicamente o contexto.
Sim, bom, eu começaria por dizer o seguinte. A direita populista, ou seja, a direita radical, a extrema-direita, enfim, esse é um universo que ainda não está bem catalogado, é mais,
há mais nuances populistas, do que é o que for.
A senhora Meloni não é bem igual aos outros, outros também, eles também têm certas, enfim, seja como for, nunca sabem o que é que vai sair daqueles partidos. Porque o que é que nós podemos dizer sobre eles? O que é comum a esses partidos? Simplificação da realidade. Os problemas são fáceis de resolver. Só não são resolvidos porque os políticos são uma casta que protege os seus interesses. Nós removemos os políticos que fazem parte de uma coisa chamada sistema, e os problemas vão resolver-se miraculosamente. Portanto, é um discurso assim quase infantiloide para pessoas também não excessivamente sofisticadas, do ponto de vista mental. Depois, uma ideia de que é preciso identificar responsáveis, uns já estão, são os políticos, como é evidente. Depois também há os imigrantes, que geralmente também são, não serão uma casta, mas também são um grupo que explica grande parte dos problemas nacionais. Para alguns partidos dessa área política de extrema-direita, também são os ricos, curiosamente, não é? Antigamente tratados como plutocratas e não sei o quê, algo que historicamente às vezes está associado a certo antissemitismo, também costumam ser bodes expiatórios dos problemas coletivos. No plano programático, são liberais, ao mesmo tempo são nacionalistas e, portanto, são defensores do nacionalismo económico, também são protecionistas, são populistas. As propostas são demagógicas, ou são imprestáveis ou não são aplicáveis, porque a realidade oferece atrito e, portanto, não tem um discurso milagreiro e mágico, os problemas resolvem-se por magia, se nós corrermos com os políticos e, idealmente, com os imigrantes também, e então se os ricos se puserem ao serviço da comunidade e não do seu egoísmo. Nunca se sabe o que é que sai dali. Isto é uma espécie de amálgama, é uma coisa, é um caldeirão onde estes ingredientes boiam todos. Mas quando passamos às propostas, as tais que poderiam constituir dificuldades concretas para um Presidente do Conselho, quando aparecerem 2 ou 3 chefes de governo de países importantes da União Europeia com propostas, enfim, oriundas desta área política, o que é que seria verdadeiramente? O que é que nós podemos antecipar? Medidas mais duras contra a imigração? O que é preciso fazer mais? O que é que se pode fazer mais? Quais são os dilemas diante dos quais um homem com a formação humanista e também um homem que vem de centro-esquerda, um socialista, como António Costa, que tipo de propostas podem vir? Quer dizer,
mudar a posição relativamente à Rússia e à guerra da Ucrânia? Não pode haver aí um switch qualquer?
Quer dizer, quem me dera ter poderes divinatórios.
Não, o que eu digo é, tendo em conta o histórico de alguns, não são todos.
Acho difícil, porque é assim, a política externa, ao contrário de outras áreas da política, a política externa, e como nós próprios observamos no caso português, é determinada por certos condicionalismos históricos. A política externa obedece a uma certa permanência, há uma permanência na política externa, porque a política externa é uma interpretação do interesse nacional num sentido mais profundo e mais invulnerável às coisas do dia-a-dia. Acho difícil que a Alemanha, mudando de governo, deixe de ser capaz de interpretar o que sejam os seus interesses permanentes. Mas isso pode acontecer, eu não tenho poderes para ir tão longe. Agora, o que me parece realmente, e como dizia, é que não vejo quais seriam as propostas suscetíveis, porque se os partidos democráticos os partidos democráticos, não no sentido em que aceitam o jogo democrático, porque os partidos populistas de direita também aceitam o jogo democrático, mas os partidos que verdadeiramente têm o culto da democracia, dos direitos fundamentais, das direitos de liberdades e garantias, dos valores constitucionais, da democracia representativa, da confusão da sociedade civil, da grande bagunça que é a vida democrática, e porque é assim que querem viver, porque sabem que é o melhor regime de todos. Bom, se os partidos que têm uma cultura verdadeiramente democrática e liberal... Quer dizer, se não forem capazes de travar a progressão destes partidos, eu acho que talvez, e tal se calhar nisto estou a ser naif, espero não estar a ser naif, nem ingênuo, mas a realidade vai disciplinar estes partidos. A realidade. Porque a realidade, como é evidente, é indiferente aos disparates, é indiferente à demagogia.
Achas que é aí que França está neste momento?
Não, tu queres levar o assunto para o tema francês. Até eu vou fazer a vontade, mas já para o tema francês. Bem, a França, vamos ver, a França não há uma França, há duas Franças. Quando o exército considerado o mais poderoso do mundo é desbaratado num mês e tal, em 1940, uma das razões que a historiografia tem apontado são as profundas divisões da sociedade francesa, que na altura eram visíveis. Porque a França é um país profundamente dividido, desde a Revolução. Desde 1789. Uhum. Sempre dividido. E nós agora estamos numa fase, nesta França pendular, não é? que vive nesta profunda divisão cultural, política, filosófica, histórica, entre o secularismo, a laicité, a Igreja Católica e o próprio cristianismo. Quer dizer, a França sempre viveu assim. Isto faz parte da normalidade francesa. Foi assim em 1789, foi assim em 1815, foi assim em 1830, foi assim em 1848, foi assim em 1870, foi assim em 1877. E esta é a história da França. Mas,
portanto, isso significa são duas que não estás culturas. Verdadeiramente impressionado com o que está a acontecer politicamente em França?
Não, quer dizer, eu não estou impressionado com a histeria. Quer dizer, eu sou relativamente indiferente a esta histeria. Porque o que nós estamos a assistir é o regresso a certas pulsões da sociedade francesa, que sempre existiram, e que aceitaram a monarquia presencial de De Gaulle. Não é? Perceberam que De Gaulle era o chefe enquanto Estado da direita, e portanto apaziguou tudo, os clericais, os monarquistas, os conservadores, os herdeiros do morrisianismo, todas as tradições, desde o centro-direita, democrático, uhum. Até à enorme tradição do ultramontanismo contra a Revolução Francesa. E a França conformou-se com isso. E o que está a acontecer com isto? Não é uma França nova, agora de repente a França mudou, olha agora a França de extrema-direita. Então, Vichy. Vichy não existiu. E Vichy não teve os seus adeptos. A França está cheia desta dualidade. Só que a França construiu uma narrativa sobre si própria. Não é? Que do meu ponto de vista é falsa. Não é?
Que é? Só para terminar.
A França convenceu-se que, com a adesão incondicional da direita democrática francesa aos valores da República e da Revolução, a divisa da França é liberdade, igualdade, fraternidade. A direita não põe em causa esta divisa maravilhosa e profundamente esquerda. Marca a identidade do republicanismo francês e tudo o que ele traz consigo. Desde logo, a laicidade, que é, porventura, a tradição mais importante, o elemento mais importante. Mas há a ideia de que assim se aboliu uma certa França. Não aboliu nada. E lá está ela diante de nós. Todos ocuparam os seus papéis históricos. O seu Macron, do ponto de vista da direita radical, representa a plutocracia internacional. A plutocracia, a denúncia... Fossem os usurários, os especuladores, os embarcadores, os capitalistas, os plutocratas, os judeus. A história da França está cheia destas efervescências. Não é? Uhum. Portanto, quer dizer, se nós reconduzirmos o fenómeno que está a viver em França à sua história dos últimos 200 anos, nós percebemos que estamos a entrar numa frase que os democratas dirão, bom, estamos assustados. Pois, com certeza, mas a história da França é feita de sustos.
Mas desde a União Europeia...
É feita de sustos.
Tirando o referendo desde a França, a União Europeia, desde que existe a União Europeia, que não existe esta história que o Sérgio está a contar. É que nós estamos à beira de ter uma coabitação, como eles dizem, que não é exatamente a coabitação entre Mitterrand e Chirac e a coabitação entre Chirac e Lionel Jospin. Não é a mesma. Nós vamos ter uma coabitação ou uma guerra civil, segundo Macron, que já fala em guerra civil, entre Macron...
Está a carregar nas tintas também em período
eleitoral.
Está
toda a gente a carregar nas tintas, sim. Está toda a gente, ele está num estado miserável.
Pode ser a morte do centro político em França?
Olha, e por acaso, citando António Costa, numa entrevista que deu ao Público, e bem, o centro, o alegado centro de Macron foi bastante populista. Foi muito populista e conseguiu acabar com a esquerda tradicional do Partido Socialista Europeu.
Não, a esquerda acabou consigo própria. Agora o Sr. Macron não tem superpoderes.
O Sr. Macron não tem superpoderes. Nestes processos não são unívocos, não há um culpado. O Sr. Macron teve alguma culpa, que era o homem que estava debaixo da asa da Hollande.
François Hollande deve ter tido um bocadinho mais culpa que o Macron.
Pá, eu acho que François Hollande também teve culpa, mas desta história há várias culpas. As culpas podem ser sempre variadas. E também o Partido
Popular... Aliás, a conversa da culpa também
o partido é horrível, mas os republicanos também se suicidaram.
É verdade.
Portanto, temos aqui a França que alterou totalmente a sua capacidade. Pode tudo vir da Revolução Francesa, mas eu não me recordo de uma situação tão grave ou histérica, como diria o Sérgio, tão histérica, tão grave, portanto deve ser, desde a União Europeia está estabilizada.
Não é... Ou seja, desde o pós-guerra.
Desde
porque a França é um membro fundador
do Carvão e Aço. É um membro da SECA, sim, com certeza, da SECA, da Comunidade Económica de Carvão e do Aço.
Sim, mas quer dizer, de golo. Quando de golo, quer dizer, a Quinta República praticamente nasce num golpe de Estado. De golo tira a França... não tira a França da NATO, mas a França deixa de obedecer...
Saiu da estrutura militar da NATO.
Saiu da estrutura militar da NATO e a sede da NATO, que era em França, passou para Bruxelas, como toda a gente sabe. A França não permitiu que a União Europeia começasse com a Comunidade Europeia de Defesa, que era o princípio quando se previa que era a área... Quer dizer, a França é a França. A França é um país idiosincrático, sempre foi. É um país que, como alguém dizia, com graça, o historiador, só se pode odiar ou amar. É a França.
Deixa-me perguntar ao João também, como é que estás a olhar para o que está a acontecer em França e, sobretudo, olhando para aquilo que foram as últimas eleições em França e o quão próximo o partido de Le Pen esteve do poder, dirias que nunca esteve tão próximo como está agora?
Não, isso é óbvio.
Vai ganhar as eleições?
Não, está bem.
Nunca esteve tão próximo.
Sim, mas lá, ganhando estas eleições,
mas o ponto
Le Pen
aqui,
pode ser a próxima presidente da França?
Pode, claro que pode. É óbvio que pode. E ainda pode mais se a Frente Nacional, agora chama-se Rassemblement National, acho que a melhor tradução é unidade.
Reunificação,
sim. As pessoas em Portugal gostam de chamar a União Nacional para chamar o Estado Novo. Sim, mas
não há
União
nada
Nacional.
Que seja para chamar o Estado Novo.
Mas só...
A teoria da conspiração de João.
Não é. Eu conheço as pessoas que utilizam o termo União Nacional.
Eu sou de esquerda e gosto de ter Rassemblement. Eu conheço as pessoas, o João.
Voltando à França, eu acho que há aqui alguns pontos que são muito importantes.
Eu conheço-os.
O primeiro ponto, são-se importas, já toda a gente disse tanta coisa sobre França, não é? Eu acho que eu gostava de fazer dois ou três pontos. O primeiro ponto é o seguinte: se o partido de Marine Le Pen tem o poder que tem, se há muitos franceses a votar no partido de Marine Le Pen, e nas eleições europeias votaram, não são só, como diz o Sérgio, os pouco cultos, os mentecaptos, os superficiais. Não foi. Aliás, há estudos que mostram isso. Desde todas as camadas profissionais, o partido de Marine Le Pen ficou à frente. Em todas as faixas etárias, incluindo nos reformados, desde os 18 anos aos reformados, ficou à frente.
Mas eu não disse
desde
isso,
o
não disse sobre a situação francesa.
Não, sobre quem vota nestes partidos.
Sim, sobre os partidos populistas de direita. Né?
Sim, mas o meu ponto é, neste momento em França, quem está a votar no partido de Marine Le Pen são todo o tipo de franceses. Tipo de francês.
Deixa-me só dizer, são 4 em cada 10 franceses a fazer fé no Le Monde, desejam um governo
agora,
da tal... Olha lá, para não ofender os teus sentimentos, não se chama União Nacional, como é que tu traduzirias Rassemblement National?
A Unidade Nacional.
A Unidade Nacional?
Exatamente, era como eu traduzia.
Então, mas isso está na Constituição. A França é uma república única e indivisível. Estás a pôr os outros fora da Constituição?
Não estou a pôr ninguém fora da Constituição.
Quem sou eu para... A unificação do
nacional. Eu não sou nada para pôr fora da Constituição. Mas posso falar sobre França? Eu gostava muito. É que já falaram todos sobre França. Hoje
sempre a pessoa que interrompe.
Não.
Tu eras a pessoa que sempre interrompia.
Eu ouvi-vos dizer imensas coisas sobre França. Agora eu gostava de falar sobre França.
Flagelo.
A primeira conclusão a tirar disto é os grandes culpados de haver tantos franceses a votar no partido de Marine Le Pen são os partidos que dominaram a Quinta República. Têm nomes. Os republicanos, ou os gaullistas, ou republicanos e os socialistas. Porque os avisos estão há mais de 20 anos em França. Estão há mais de 20 anos, as pessoas já se esqueceram de todos os avisos que houve em França, desde quando Jean-Marie Le Pen, no princípio deste século, chegou à segunda volta e juntaram-se todos contra ele, quando os franceses recusaram o Tratado Constitucional. Quer dizer, houve vários exemplos de que os partidos tradicionais estavam a fracassar. E fracassaram porquê? Porque as elites políticas francesas, desculpa, Sérgio...
Eu não faço parte delas.
Eu sei que não faço, mas falharam completamente. Eles governaram para eles próprios, governaram a pensar nos seus interesses. A França, na prática, nas últimas três décadas...
As elites francesas governaram a pensar nos seus interesses.
Os partidos políticos... Sérgio, a França, na prática, foi uma república quase monárquica com eleições de 5 em 5 anos. Cheio de jogos políticos.
Tens toda a razão.
Pois,
e
eu
porquê?
Sei que
e porquê
que...
Mas
é que eu ainda gostava de acabar.
É admirável, é admirável essa autoconfiança.
Eu digo imensas coisas, mas tenho sempre dúvidas, tenho razão. Mas é sempre com bom fé que digo.
Neste caso, bom, mas Sérgio, deixa-me só dizer porque é que eu acho que tenho razão.
Mas eu agora quero dizer qualquer coisa em apoio da tua teoria.
Não, mas deixa-me só...
Tu não deixas interromper para alguém que quer vir em
Não, mas para não achares... Eu também tenho muitas dúvidas, mas a razão porque eu disse isto foi porque eu contive 7 anos a trabalhar em Bruxelas, e eu, uma pessoa em Bruxelas, fica muito próximo da política francesa. Quer dizer, e o Sérgio também viu isso, eu percebi qual é a cultura de poder político das elites políticas de Paris. E criaram um fosso entre eles e o resto do país, que está agora a beneficiar disso o partido de Marine Le Pen. E depois eu acho que há uma segunda lição muito importante a tirar de tudo isto. É que entendimentos entre partidos... E em França houve todo o tipo de entendimentos, não são suficientes para impedir o crescimento de um partido antissistema, seja de direita ou de esquerda, se a vontade do eleitor for esse partido chegar ao poder. O soberano em democracia é o povo, é o eleitorado, não são os partidos políticos.
Mas está bem, mas toda a gente sabe isso, que o soberano é o povo, quem é que há de ser?
Mas, Sérgio, mas o meu ponto é que os partidos franceses não se comportaram de acordo com isso. Quiseram fazer acordos entre eles para afastar o partido de Marine Le Pen do poder e não resultou.
Não. É muito simples. A esquerda uniu-se toda. Agora...
Exatamente, e vai resultar. As pessoas perceberam o preço da unidade da esquerda. Nem conseguem apresentar um candidato a primeiro-ministro. Quer dizer, o Partido Socialista Francês, que aliás estava a recuperar, com uma campanha para as eleições europeias bem feita, liderada por Glucksmann, filho do filósofo Glucksmann, fez uma boa campanha para as eleições europeias, fartou-se de atacar o partido de Mélenchon, mas atacar a sério, não é? E no dia a seguir às eleições europeias, depois de Macron anunciar as eleições antecipadas, vão se juntar numa frente de coligação em que ninguém sabe quem é o primeiro-ministro. Não há primeiro-ministro.
Posso interromper-te ou continuas o ininterrompível?
Sim, mas interrompam-se rápido.
Só para terminar, se entenda. Sérgio, podes falar.
Já não conseguimos.
Era só isso que eu queria dizer.
Não podemos falar de Cavaco Silva.
Já não vamos falar de Cavaco Silva, não dá para falar.
Está bem, não. Vai, Sérgio.
Interrompe lá, mas
só para dizer que o segundo. Estou a dizer uma coisa, aliás, que vem em linha.
Defesa do João.
Fez outro problema, há bocado ia dizer outra, mas já me esqueci. Agora é só dizer o seguinte, de acordo com os estudos feitos, 35% dos eleitores socialistas não votarão, como se sabe, o sistema francês é a maioritária de duas voltas, se o candidato for da França insumissa, não votam nele. Quer dizer, porque esta fratura de facto existe. Pronto. Mas realmente, João, essa ideia de que as elites não prestaram, não perceberam, o problema da França, olha, de acordo com os indicadores, primeiro problema que determina as escolhas dos franceses, poder de compra. Isto para os pós-modernos, das guerras culturais e para os malucos do nacionalismo, claro. Convém ter consciência do seguinte. O problema da França é um problema europeu. É o declínio de potências que têm uma ideia de si própria, que não tem já relação com a realidade. E cada potência, cada antiga grande nação europeia continua a ser no plano cultural e a todos os níveis, mas, quer dizer, gerem o melhor que podem e sabem o seu declínio relativo. E a França, tal como o Reino Unido, que está um caos igual ou pior, gera o seu declínio relativo. É mais isso do que estar a dizer que foram as elites que fizeram maldades ao povo.
Não é fazer maldades.
A última palavra e temos que fechar.
Não, não é fazer maldades, houve um afastamento. Quer dizer, eu vi como é que os partidos tradicionais franceses, eu vi como é que líderes dos partidos franceses, desde Sarkozy, Hollande, falavam do francês comum, da população francesa, e falavam do eleitorado de do partido de Marie, primeiro de Jean-Marie Le Pen e Marine Le Pen. Houve uma grande falta de respeito democrático. E estas coisas pagam-se mais tarde ou mais cedo.
Muito bem, muito com um pedido de desculpas à Ana, que não vou ter mais tempo para falarmos de Cavaco Silva, tenho a certeza que vamos ter mais oportunidades.
Vamos ter.
Com alguma regularidade na imprensa portuguesa. Nós hoje vamos fechar com o boss, não sou eu, é mesmo o verdadeiro boss Bruce Springsteen, com este Glory Days, numa homenagem ao João Marcos de Almeida.
Obrigado.
Que me fez saber recentemente, então, que era fã de Bruce Springsteen.
O cantor preferido.
E é com ele que eu me despeço da Ana Salopes, do João Marcos de Almeida.
Eu uma grande figura da direita, não, João?
Ah, working class. Mas eu gosto do working class.
Me despeço da Ana, do João.
Também gosto de Joy Division. Também gosto de Joy Division.
Também gosto de Bruce Springsteen.
E me despeço de si, que nos acompanha aí todas as semanas. Já sabe, nós estamos sempre em cnn.portugal.pt e em todas as plataformas de podcast. Vá lá, siga-nos, nós somos uma boa companhia de viagem. Tenham um excelente fim de semana.